Muito bom dia na Rede FM, são 9 horas e 1 minuto nesta manhã fria. Não tá muito frio assim, deixa eu ver quantos graus tá fazendo agora. Nesse momento 16 graus, tempo nublado, tem aquela probabilidade de chover de 54% hoje, mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje, como nós havíamos anunciado, é primeiramente agradecer aqui e que estamos recebendo a gestora de saúde municipal da cidade de Minduri, a Jaciara Nascimento, e também a Ana Cláudia, que é a responsável pelas imunizações, a enfermeira Ana Cláudia, que está responsável pela imunização em Minduri. Bom dia para vocês, obrigado por virem à rede, é uma satisfação enorme receber vocês aqui.
Eu que agradeço, né? Bom dia para todos. Nada melhor que esse canal de comunicação para a gente esclarecer muitas dúvidas, né, da população. Então, eu agradeço mesmo, né, a participação aqui. Espero sanar o máximo possível de dúvidas, né, da população nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, muito obrigada pelo espaço.
Tá certo.
Bom dia a todos também. Agradeço a oportunidade, que eu acho que é muito vigente a gente estar esclarecendo para o pessoal. São muitas dúvidas, muitas cobranças, mas a gente está aí para esclarecer o que tiver ao nosso alcance.
Vamos começar com o assunto da questão da vacina, né? Todo mundo, nós passamos o ano de 2020 aí desesperados. Ah, vai acabar, não acabou. A pandemia não acabou e aí vai ter que ter a vacina, vacina. E graças a Deus a vacina já está chegando. Nós temos hoje no país aí umas várias marcas, inclusive, de vacinas, né? Começando aí pela Coronavac, que está mais conhecida. E já tivemos uma vacinação aqui na cidade, né?
Isso.
Os profissionais da saúde?
A gente tem os critérios, depois até vou deixar na Cláudia explicar um pouquinho melhor, né? Uhum. A gente já teve duas vacinações, né? Porque tem a primeira dose, depois aí veio a segunda dose, já veio a segunda remessa. E a gente tem os critérios, né? Então, assim, não é o município que estabelece quais os critérios de vacinação. Isso vem pelo estado, né? Cada região responde. A gente aqui se reporta a Varginha. Uhum. De São Vicente para lá, se reporta a São João del Rei. Então, tem essa diferença também que às vezes as pessoas não entendem. Por que que São Vicente recebeu mais vacinas? Então, a gente se reporta aqui a Varginha. Uhum. E aí, eles mandam para a gente um dia antes só. Até por segurança com as vacinas. Sim. Então, assim, eu só fico sabendo um dia antes a quantidade de vacinas que vão vir. Uhum. E aí, já começa aquela correria, porque eu preciso ver nos critérios, junto com a Ana Cláudia, quais são o público que eu vou vacinar. Sim. Então, da primeira vez, a gente recebeu 15 doses só. Eu não consegui vacinar nem o hospital todo, para você ter noção. E aí, nessa segunda remessa, eu já consegui vacinar uma boa parte, né? Porque o critério ali é a saúde. Por quê? A saúde é a linha de frente. A gente sempre vai ter muito contato com o paciente. Então, eu preciso vacinar primeiro a minha equipe de saúde, né? Pra gente poder estar todo mundo imunizado, para lidar com o resto da população. Sim. Então, eu ainda não consegui vacinar todo mundo da saúde. Entendeu? Então,
quantos funcionários tem a saúde de Minduri hoje, mais ou menos?
Olha, mais ou menos por alto, assim, eu tenho 50 para mais.
Que envolve médico, tudo, enfermeiro, tudo. O pessoal que vai nas casas.
Exatamente,
fazer.
Exatamente, porque igual, por que que os agentes foram imunizados? A gente já começou o trabalho de campo, então os agentes eles já vão começar. Agora a gente já estruturou também a questão médica, então já tem um médico no PSF, nos dois PSFs. Hoje começou o nosso médico, doutor William, né, que ele seja muito bem-vindo, está vindo do norte de Minas.
Legal.
Então hoje ele já começou no PSF do centro, e então eu preciso estar com a equipe toda imunizada, amparada, para a gente poder começar a atender melhor a população. Uhum. Então, assim, pelos critérios, a próxima leva agora, a terceira, né, remessa, eu ainda tenho que terminar de vacinar alguns profissionais da saúde. A gente deu preferência para quem é de Minduri.
Sim.
Então, claro, sempre entrando em contato, por exemplo, eu tenho um médico que faz plantão aqui. A gente entrou em contato se é possível ele se vacinar na cidade dele.
Sim.
Se não, a gente... Não, porque já que ele vai dar muito plantão aqui. Então, assim, eu fui fazendo esse critério. Primeiro, a população de Minduri. Mas sempre entrando em contato para ver se ele teria possibilidade de imunizar na cidade dele. Entendeu? E aí, a gente foi vendo. O pessoal da fisioterapia já começou a atender. Você tá entendendo? Então, a gente foi selecionando os motoristas. Motoristas da saúde, eles lidam com o paciente todos os dias. Então, não tem como. O nosso coveiro lá, Também já tivemos dois casos de enterro de pessoas com Covid. Uhum. Então, assim, precisa. Essas pessoas são linha de frente.
Sim.
Né? Então, a gente precisou imunizá-las primeiro. E agora vem os outros critérios, né? Que aí a Ana Cláudia pode explicar melhor para a gente, que a gente tem realmente uma relação dos critérios que a gente... Claro, a gente tem que ver a realidade do município.
Sim.
Mas eu não posso fugir muito disso, porque a gente tem que prestar conta à nossa regional. Entendeu?
Muito bem, então a Ana Cláudia vai falar dos critérios aí, para as pessoas não ficarem sem a informação, né? O pessoal da saúde já foi. Quais são os próximos critérios, Ana?
Então, a gente trabalha em cima de notas técnicas, tudo repassado de Varginha, então a gente tem que seguir esses parâmetros. Uhum. Primeiramente, era a primeira remessa, tinha o público prioritário da equipe de vacinação.
Uhum.
Então, as três pessoas, os três envolvidos na vacinação, eles teriam que ser imunizados, porque além do Covid, tem as próximas campanhas que nós vamos lidar com todas as faixas etárias. Então, inclusive a campanha da influenza. De linha de frente, então a gente tem que estar imunizado para lidar com a população.
Sim.
Depois veio os profissionais do hospital. Uhum. Aí, como são linhas de frente, atende livre demanda, então eles teriam que estar imunizados. Essas foram as nossas primeiras remessas, 15 doses. Essa segunda remessa já veio um quantitativo maior. Aí nós conseguimos terminar o pessoal do hospital, a casa de repouso, que é a instituição de longa permanência, onde teve muitos surtos, aí eles eram prioridade,
uhum,
pela idade, pelo fator de risco, então eles foram priorizados. Isso não só aqui no município, isso era regra do Ministério.
Uhum.
Isso, aí depois nós passamos a vacinar os motoristas, igual a Seara falou que como eles lidam com todo tipo de pessoal, eles estão na linha de frente, sempre priorizando a linha de frente, todos os funcionários. Aí vacinamos os agentes comunitários de saúde, o pessoal do centro de saúde e as clínicas privadas e os laboratórios.
Uhum.
Esses foram as nossas remessas, primeira e segunda remessa. A gente está para receber semana que vem mais algumas doses, mas o quantitativo realmente não é repassado por questão de logística e de segurança. E agradecer também a Polícia Militar, que todas as vezes que a gente vai buscar vacina, eles são os nossos parceiros.
Uhum.
A gente vem escoltado de Varginha e Minduri para não ter problema nenhum de transporte.
E até você citou um ponto realmente importante, só fazer um comentário rápido, porque do jeito que está essa questão, as pessoas desesperadas pela vacina, se não tiver escolta, corre-se o risco até de um assalto.
Exatamente.
Ou coisa do tipo, né? A gente,
uhum,
já está tendo informação de gente vendendo vacina.
Isso.
Ministério da Saúde alertando para as pessoas não caírem em golpes. Então, parabéns aí para a Polícia Militar. A dose da vacina da Covid-19 tem que ser a primeira dose, segunda dose? Qual é o intervalo de tempo entre uma e outra?
Então, a vacina do Butantan, que é a primeira que nós recebemos, uhum, que é a Coronavac, uhum, ou Sinovac, é um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra. É de 2 a 4 semanas, mas a nossa regional priorizou 15 dias.
15 dias.
E a outra, da Fiocruz, o intervalo é de 3 meses entre uma dose e outra. Nós, uhum, já recebemos uma remessa dessa da Fiocruz, onde foi administrada semana passada, com intervalo de 3 meses, 120 dias de uma dose para outra.
Uhum. Aí você ia falar do próximo grupo, né?
Isso.
Nós comentamos sobre a situação da escolta.
Aí a próxima remessa, a gente vai terminar os profissionais de saúde, que ainda ficaram bastante sem vacinar, entre os cuidadores de idosos,
uhum,
e depois a população de 80 anos a mais. Como a gente não tem quantitativo, a gente vai fazer uma logística, fazer tudo certinho, avisar as pessoas. É, uhum. A gente ainda assim, ainda não tem bem definido se a gente vai fazer na residência, se vai fazer no PSF, uhum, mesmo.
Uhum.
A gente ainda não tem o certo, como que a gente vai agir. Mas provavelmente a gente vai estar avisando, os agentes de saúde vão trabalhar, isso, conosco, comunicando, mas a estratégia ainda vai ser montada. Mas se Deus quiser, vai dar certo.
Que a gente não tem permissão para divulgar os nomes, entendeu? Então a gente tem uma nota técnica sobre isso, porque a gente já foi questionado, inclusive, por alguns vereadores, até pela comunidade, para saber a relação dos nomes. A gente não tem autoridade para divulgar. Isso mexe com a integridade, da pessoa, a gente não pode, isso acontece com todas as vacinas, com H1N1, foi a mesma coisa, a gente não pode divulgar, a gente pode divulgar isso, a quantidade de vacinas, qual é o grupo,
qual foi o público-alvo,
mas o nome, a não ser que a pessoa queira postar e a pessoa queira tirar uma foto, então vai muito da pessoa, mas a gente, como profissional de saúde, a gente não tem o direito de apresentar os nomes das pessoas. Por isso que, assim, um dia antes a gente entra em contato, separa o público, e pede para se direcionar ao local que vai ser vacinado. Ou até mesmo a equipe vai com as vacinas para fazer a vacinação naquelas pessoas.
É uma questão de ética e sigilo,
isso,
né?
Aí exatamente.
A gente tem que trabalhar muito bem, porque isso é ordem jurídica.
Isso.
Aí por isso que nós não podemos estar divulgando.
Essa próxima fase dos idosos, até o que já está acontecendo em São Paulo, que começou, lá começou acima de 90, né?
Tem todo esse critério também. Então a gente começa com a faixa etária mais idosa e vai caindo até para a faixa etária dos 60, 64 anos. Depois vem também as pessoas com algum tipo de comorbidade, alguma doença pré-existente. Então a gente também tem essas pessoas que também a gente vai ter que selecionar, mas como as meninas já estão acostumadas com a vacinação, então elas já têm esses critérios, então elas já conhecem a população, então já sabe quais são os grupos que depois vai começar a serem chamados para vacinação. Mas assim, eu peço que as pessoas tenham muita paciência, sabe, que vai ser um processo demorado, a gente depende da demanda que está vindo de vacinas, mas toda a população vai ser vacinada. Hoje a gente está correndo assim para cadastrar todas as pessoas no CNES, porque é onde a gente tem um controle. Então, assim, eles mandam as vacinas para a gente de acordo com o cadastro que tem nesse sistema da população. Então, alguma pessoa que, por exemplo, começou a trabalhar na nossa equipe agora, então a gente está correndo para cadastrar, para a gente não ter problema com o quantitativo de vacinas que vai vir. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, é um trabalho bem, bem árduo. Assim, a gente está tendo bastante cuidado para não deixar ninguém de fora, a população toda ser vacinada. E aí o que a gente pede é só mesmo paciência, porque não depende da gente essa questão do quantitativo que vem. Tá?
Cada semana, Varginha, que é a central aqui da região, que ela vai mandar uma certa quantidade que vocês também não sabem.
Exatamente.
E aí vocês vão trabalhar. É um negócio difícil, né? As pessoas, eu peço aos amigos ouvintes aqui de Minduri, que nós estamos falando com a gestora de saúde de Minduri, a Jaciara Nascimento, que eu já falei para ela aqui que nós vamos buscar na nossa árvore genealógica onde a gente se encontra aí, que deve ter um parentesco.
Deve ter.
E a Ana Cláudia, que é a enfermeira responsável pela vacinação. Então, imagina você trabalha com um número no escuro, você não sabe quanto vai vir, mas você tem lá já, quantas vierem a gente vai destinar para o grupo prioritário agora, que serão os idosos. Depois dessa fase, as pessoas que têm alguma comorbidade, depois a população geral, crianças vão entrar nessa fase? Não agora, mas elas estão em alguma...
Não. As vacinas, elas, assim, por enquanto, só acima de 18 anos. Não tem estudos que comprovam eficácia em menores de 18 anos.
É interessante falar isso.
No momento, é só maiores de 18 anos mesmo que serão administradas.
Eles ainda estão em fase de teste, Então, eles realmente não têm comprovação ainda com crianças. As gestantes também é um outro caso que a gente também não entra nessa leva de vacinação, até porque também, como é tudo muito novo, a gente, não tem nenhuma pesquisa que dê essa seguridade para gestante.
Elas podem tomar se o médico autorizar, se o médico responsabilizar por elas, aí elas podem ser administradas nas gestantes. Mas, por enquanto, a gente ainda não realizou administração em nenhuma gestante aqui no município.
Interessante, essa informação é importante. Realmente, até essa dúvida a gente tinha sobre a questão das crianças, mas não, pelo menos nesse momento oficialmente as crianças não vão ser vacinadas, só os maiores. Bom, falando aí sobre os critérios da vacinação, tem mais alguma coisa sobre os critérios? Não, né?
Eu acredito que de vacinação acho que é isso mesmo.
Só paciência.
Agora a gente vai falar dos protocolos do isolamento para COVID, que é um ponto crítico.
Exatamente. A gente tem enfrentado muitos problemas, até por divergência de informações, E é o que eu sempre peço pro pessoal. Procure os responsáveis. Então, eu estou sempre muito aberta à Secretaria de Saúde, as portas estão abertas. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu tenho a Ana Cláudia, eu tenho a Marcela e eu tenho a Letícia, da Vigilância Sanitária. Uhum. Marcela também é outra enfermeira. Então, a gente trabalha em equipe em relação a essa questão do Covid, né, dos critérios de isolamento. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade, né, de entender o porquê da importância, né? Depois eu vou deixar a Ana Cláudia explicar um pouco melhor. Mas eu tenho, assim, hoje é lei. Então, assim, toda cidade tem o seu decreto. Essa parte está muito forte nesse decreto do Covid. Então, assim, a gente tem até uma lei que pode ser... A pessoa pode ser até penalizada.
Se não,
né,
cumprir.
Se não cumprir o isolamento. Por quê? É um atentado com a saúde alheia, né? Então, a polícia pode até abordar, e se ela se recusar, ela pode até responder criminalmente por isso, tá? Então, assim, é o que eu peço. Claro que a gente não quer chegar a esse ponto,
sim,
né? De ter que acionar a polícia por causa de um isolamento.
Uhum.
Então, é o que eu peço, muita paciência, porque existem os protocolos, né? Então, também não foi a gente que criou.
Uhum.
Isso existe, né? Para todos os municípios. Claro que, às vezes, tem alguma divergência ou outra, porque, por exemplo, até conduta médica. A gente não pode questionar a conduta médica. Então, vem um médico diferente, tem um outro, né? Uma outra conduta, mas não foge daquilo que a gente já tem estabelecido, que são os critérios mesmo de isolamento. E é muito importante esse critério de isolamento, porque eu já tive muito problema com paciente que às vezes deu um resultado negativo, um falso negativo. Então, quando foi lá no 11º dia, 13º dia, ele já estava apresentando sintomas. Fez o teste, deu positivo. Então, assim, eu vou pedir para a Ana Cláudia explicar um pouquinho melhor agora. Uhum. Por que dessa importância e quais são os critérios para o isolamento?
Então, hoje a gente, como a Jaciara já falou, a gente tem muito problema, porque cada município tem uma conduta, mas a gente está seguindo as notas técnicas que é repassado, os protocolos do Ministério da Saúde. O governo de Minas também tem o seu próprio protocolo e a gente faz o monitoramento e o manejo dos contatos.
Uhum.
Hoje, qualquer pessoa com síndrome gripal, ela é suspeita do Covid-19.
Uhum.
Como já é uma transmissão vertical, de todos os lados, a gente não sabe mais quem tá ou não.
Sim.
Então, todo mundo é considerado suspeito.
Uhum.
Então, a partir do momento que a pessoa procura o hospital ou procura a unidade com sintomas de gripe, aí ela já é considerada suspeita e já é isolada.
Esse isolamento se dá o quê? Ela tem que ficar em casa.
Em casa.
Nem trabalhar ela pode, no
não.
caso.
Uhum. Aí o isolamento inicial é de 14 dias.
Uhum.
Ela e a família, os contatos próximos. É realizado, é solicitado o exame, a pessoa realiza, dependendo da quantidade de dias. Do 3º ao 7º dia do início de sintomas, a gente recomenda fazer o PCR, RT-PCR, que é aquele do cotonete,
sim,
do swab, que uhum. todo mundo fica meio com medo. Mas aí o resultado sai mais ou menos em 3 dias. O município até fez uma parceria com o laboratório, que ele era um valor mais alto, a gente conseguiu por um valor mais adequado para o pessoal tá realizando. Então, realiza do 3º ao 7º, se der positivo, a pessoa fica 10 dias de isolamento, quem deu positivo. E
sim.
os contatos permanecem 14 dias. Por que 14 dias? Porque tem 14 dias para o vírus manifestar.
Uhum.
Então, você pode entrar em contato hoje e só manifestar o sintoma no 14º. Então, tem... Dependendo do seu sistema imunológico, você pode apresentar no último dia, no 14º. Então, por isso que tem que ficar os 14 dias. Não somos nós que estamos impondo. Isso já é comprovado em toda nota técnica que você procurar, em toda pesquisa científica que você fizer, vai estar lá os 14 dias de monitoramento. E é isso que a gente tem bastante dificuldade, porque se deu negativo, as pessoas querem sair do isolamento.
E não pode ainda.
E não pode.
Passar aquele número de dias isso. correto,
isso.
né?
Isso.
Porque pode ser um falso negativo, porque às vezes a pessoa colheu o exame num dia que não era possível identificar.
Sim.
Então, por isso que a gente pede a paciência para a população em relação a isso, porque o vírus pode vir. E a gente tem muitos casos. Eu sou um exemplo, por exemplo, eu tive Covid, né, prefeito, né, a gente também teve. E eu quase não tive sintomas nenhum. Então, quando eu apresentei, fiz o exame e fiquei os 10 dias, porque aí deu positivo, mas eu não perdi paladar. Então, não tive quase sintoma nenhum, sabe? Então, por isso que às vezes a pessoa acha que não está, né? Ela pode não apresentar os sintomas, mas a nossa preocupação é em preservar a saúde dos próximos, porque às vezes é um jovem, né? Igual eu não tive nada, quase. Mas aí meu pai, minha mãe, que já é mais de idade, e se eles pegam? Talvez não tenha, né, a mesma sorte que eu de não ter apresentado os sintomas. Então, hoje o nosso público de isolamento que a gente tem mais dificuldade são com os jovens, né? Por quê? Eles quase não apresentam sintomas nenhum. E se tiver algum idoso, algum parente, algum próximo, pode ser que aquela pessoa venha ter vários sintomas. E o que a gente tem muito receio hoje é a questão de ser hospitalizado. A gente hoje aqui no município, a gente não tem... O hospital não tem estrutura para ter uma internação com caso grave, então a gente tem que remanejar para outro município. E o problema do Covid é porque a piora de um dia para o outro, sabe? Sim. Então, assim, é muito rápido. Ele compromete muito as vias respiratórias. Então, por isso que o pessoal sempre faz uma tomografia para ver como é que está o pulmão. Então, assim, a piora é de um dia para o outro. De repente, a pessoa está muito bem. Já recebi casos de me ligar e o paciente estava bem. No outro dia, a possibilidade de ir até entubá-lo. Então, assim, tem uma queda muito grande por causa dessa questão. A pessoa não consegue receber o oxigênio direito. Então, compromete muito as vias respiratórias. Então, se já é uma pessoa que tem uma comorbidade, ela com certeza vai ter um sintoma mais forte. Então, assim, vai apresentar algum problema mais sério de saúde. Então, por isso que a gente pede muito que as pessoas levem mais a sério essa questão do isolamento, para preservar a saúde daqueles que estão na sua residência. Ainda mais pessoas que lidam com idosos ou com pessoas que têm algum tipo de doença já pré-existente. Porque a gente pode, ele pode vir a ter algum sintoma muito mais grave e chegar a ser hospitalizado. Então a gente pede a paciência aí, né, da população em relação a isso. Por isso que a gente fica muito preocupado com essa questão do isolamento, sabe?
E até interessante aos nossos amigos ouvintes de outras cidades, que eu estou aqui, nós estamos aqui com a Jaciara Nascimento, que é a gestora de saúde de Minduri, a Ana Cláudia, que é a enfermeira responsável pela vacinação, mas tudo que elas estão citando aqui vale para todas as cidades de Minas, porque o que elas seguem, os protocolos que elas seguem de orientação, são do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, né, de Minas Gerais, e elas só estão cumprindo as regras. Então a pessoa, eu espirrei, não estou me sentindo bem, estou com a cabeça assim, a gripe, vai no hospital, vai ser colocado em isolamento, porque pode ser Covid, como pode não ser. Isso. Você vai passar 10 dias?
É, a partir do momento que você fez o teste e deu positivo, é 10 dias de isolamento. 10
dias de isolamento.
Se você não deu negativo... É não, 14 dias.
14 dias.
Porque é esse período, é isso que
ainda pode vir a se manifestar.
Desenvolver. Então, as pessoas têm muita dificuldade. Ah, por que tem pessoas que ficam 10 dias e tem pessoas que ficam 14 dias? 10 dias porque ela já fez o exame e deu positivo.
Sim.
Então, ela precisa mais 10 dias para fugir do risco de contaminação.
Sim.
Entendeu? Porque aí, aqueles 10 dias, como ela já apresentou sintomas e deu positivo, ela... Passando esses 10 dias, ela já não oferece mais risco de contaminação.
Sim.
Agora, a pessoa que apresentou ou o exame deu negativo, mas ela teve contato, ela precisa ainda permanecer os 14 dias, porque ela pode vir apresentar, entendeu? Então, por segurança, permanecer os 14 dias.
Ótimo.
Tá? Então, assim, em relação a essa questão de isolamento, é o que a gente está tentando passar, né? E outra coisa que é importante que eu ia falar, a pessoa foi no hospital.
Sim.
Aí vai pedir o pedido, né? O médico passa o pedido do exame. Para ela não ir ao laboratório, evitar ao máximo se expor, né? Se ela não, o laboratório se prontificou, aí... No, na residência da pessoa, porque a pessoa tem que ir toda paramentada para colher o exame.
Sim.
Então, a pessoa não precisa sair de casa. O laboratório já disponibiliza uma pessoa para ir colher esse exame.
Olha que legal.
Tá? E evitar o máximo. Então, assim, eu já tive casos da pessoa que estava passando muito mal, precisar ir no hospital. Entre em contato com a Secretaria de Saúde, a gente disponibiliza ambulância, disponibiliza um carro, que o motorista já vai paramentado para transportar esse paciente que está impossível, né, provável para positivo ou não. Então, a gente pede muito que as pessoas evitem se expor, evitem sair na rua. Então, a gente tem muita denúncia. Ai, vi fulano na rua. tomar cuidado também com essas questões, porque a gente tem um controle muito grande de quem está isolado e quem não está. Os nossos fiscais do Covid também têm essa relação, porque eles estão monitorando. Então, se ele vê a pessoa na rua, ele sabe se está de isolamento ou se já saiu. Sim. Porque às vezes a pessoa vê a pessoa na rua e fala, tá vendo, já está lá, isolamento, está na rua. Mas às vezes ela já cumpriu o isolamento.
Já cumpriu.
Entendeu?
Então, hoje tem muito quantas cuidado. Pessoas que estão em isolamento em Minduri?
23.
23 pessoas.
Uhum.
Do total de casos que a gente já teve de Covid na cidade desde o início da pandemia, totalizam quantos mais ou menos?
31 casos.
Confirmados.
Uhum.
A gente teve um óbito.
Um óbito, cinco internações.
Isso.
E 23 pessoas nesse momento que estão isoladas.
Isso.
Não interessa quem
Exatamente.
São, elas sabem quem são, elas
e
têm
assim,
que cumprir isolamento.
O que
hein,
me
pessoal?
Preocupou muito, porque quando passou as festas de fim de ano, a gente teve um pico muito grande de uma semana para outra, né, Ana? A gente teve um aumento muito considerável de pessoas que começaram a apresentar os sintomas. Então, por isso que a gente fala. Eu estou agora pedindo também a paciência e a compreensão, porque a gente teve um decreto agora. O carnaval não vai ser considerado feriado. Isso está em praticamente todos os municípios. Então, a gente vai ter atenção redobrada. Eu peço à população paciência. Esse não é o momento de festejar.
Uhum.
Evitem fazer festas em residências. Evitem, porque a polícia está de prontidão. E eles podem responder também com a justiça, porque é um decreto municipal. Tá? Então, eu peço muita colaboração, porque não é o momento. Todo mundo gosta, infelizmente a gente não vai ter esse feriado, mas não é o momento de aglomerar. Então, peço a paciência que, com certeza, depois que passar esse momento, provavelmente a gente vai ter um feriado, né, para representar o carnaval, mas não é o momento de fazer essa aglomeração. Então, muito cuidado com as festas, sítio, festas em residências, aglomerações em espaços públicos, porque a polícia está muito ciente e as pessoas podem ser penalizadas, tá? Porque é um decreto municipal.
Ana?
Só voltando ao assunto das pessoas que estão em isolamento, elas têm o total apoio dos agentes comunitários de saúde.
Certo.
Nossos agentes ligam para ver se estão precisando de alguma coisa, como está o estado de saúde, e repassam para a gente o que é necessário, o que é possível a gente estar tomando todas as medidas para ajudá-los no isolamento.
Até um ouvinte que não quer se identificar perguntou o seguinte: quem está em isolamento recebe algum atendimento psicológico? Ele falou assim: eu acho que a cabeça da pessoa fica a mil por hora, com certeza. Tem algum tipo de... Mas acho que a Ana acabou respondendo, né?
As agentes estão muito preparadas para dar esse suporte, entendeu? A gente não tem um acompanhamento específico, né?
Com
psicólogo, mas a gente tem as agentes que estão bem orientadas. Então, assim, até precisar fazer uma compra, ir numa farmácia. Então, assim, as agentes estão à disposição para ajudar, tá? Com qualquer, pagar uma conta, né? Então, porque assim, a gente pede mesmo, não podem sair do isolamento. Então, se tem que pagar uma conta, fazer qualquer coisa na rua, as agentes estão dispostas a ajudar. Então,
até porque o parente dessa pessoa que está isolada também não pode sair.
Não pode, exatamente. A gente não isola contato de contato, né, Ana?
Então, assim, por exemplo, contato próximo.
Só contato próximo, tá entendendo? Porque, assim, por exemplo, eu estou contaminada.
Sim.
Aí a minha irmã tem contato comigo. Eu não vou isolar a outra pessoa que teve contato
com
ela.
Com a sua irmã.
Você tá entendendo? Contato de contato a gente não isola. Mas contato próximo, sim. Então, se a pessoa mora na mesma residência...
Uhum.
Todos têm que permanecer em isolamento.
No isolamento.
Exatamente.
E sobre os casos, como você mesmo disse que agora há pouco, a questão da estrutura da hospitalar de Minduri, que ainda não tem uma estrutura para receber, por exemplo, não tem uma UTI e tal.
Exatamente.
Como que é feito hoje, num caso grave de Covid? Tem alguma parceria com outra cidade? Para onde vai essa pessoa?
Tem, a gente tem os convênios, né? Que a gente também, inclusive, está renovando alguns convênios. O convênio de Cruzília a gente renovou, conseguiu renovar o convênio com Cruzília. Então, dependendo da situação do paciente, a gente pede a transferência, né?
Sim.
Muitas vezes entra pelo SUS Fácil também, e aí o paciente é remanejado para uma unidade que tem atendimento com UTI.
Uhum.
Né? Então, a gente tem a Iruoca, tem a São Lourenço, vai Pendi, só que é aquela questão, muitos desses hospitais já estão com superlotamento, né? Já estão com bastante casos, então por isso que a gente pede muito o cuidado da população mesmo, para evitar que a gente tenha um paciente grave, tenha que transferir, porque a gente quando aparece um paciente assim para transferência, eu ainda tenho que ver qual hospital que pode recebê-lo, porque às vezes já está com o número exato de internações naquele lugar. Aí a gente tem que olhar para ver qual outra unidade.
Sim.
Entendeu? A gente tem muita dificuldade nisso, porque nessas cidades que têm hospitais próprios para receber pacientes com Covid, já tem um número grande de pacientes. Então, nem sempre eu vou achar vaga naquele hospital que eu tentar contato. Aí a gente tem que tentar um outro hospital, talvez mais longe. Então, tem essa dificuldade também.
Fica aí a informação. O pessoal perguntou aqui se tem alguma posição referente aos alunos e profissionais da APAE. Dentro dos critérios lá, eles estão...
Essa é um questionamento de todos os municípios, que a gente tem um grupo da imunização, só que no momento eles não entram, porque é só quem é institucionalizado, igual na casa de repouso, instituição de longa permanência, eles vivem em aglomeração.
Sim, eles vivem lá, né?
Isso. A questão dos estudantes da APAE é porque eles vão, estudam, só que no momento as aulas estão suspensas e voltam para suas residências, para as próprias casas. Então, no momento, eles não entram na vacinação. É. Os professores vão entrar, sim. Daqui um tempo, né? Depois que vacinar os idosos, os professores vão receber.
Exceto as pessoas da área da saúde. Mas como eu falei, até entrei em contato com a PAI daqui. Desde que a pessoa, por exemplo, é um profissional daqui, porque aí eu preciso questioná-lo em relação a isso.
Sim.
Ele está fazendo atendimento? Se ele é daqui, será que ele não tem a possibilidade de tomar essa vacina na cidade dele? Então tem toda essa questão que a gente precisa levantar junto ao profissional. A saúde, sim, é a preferência por enquanto, porque a gente precisa essa linha de frente. Mas aí tem esse questionamento, porque tem às vezes muito profissional que é de outra cidade.
Sim.
E aí então, eu preciso saber se ele realmente está trabalhando já, contato mesmo com o paciente, ou como os professores, que é remoto, entendeu? Então, tem todo esse critério que a gente precisa analisar com cuidado para não deixar ninguém de fora. Então, assim, a APAE realmente, como os alunos, realmente nessa parte, por enquanto, eles ainda não entram.
E só lembrando aos nossos amigos ouvintes e a pessoa que está fazendo essa pergunta, que esses protocolos e essas medidas e esse tratamento não é definido ou decidido nem pela secretária de saúde, nem pelo prefeito da cidade.
Exatamente.
Isso vem do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. São protocolos aí que são regulamentados. Aí perguntaram do CNES da APAE se está cadastrado, não sei nem o que é isso. Eu não sei nem se tem a ver também com o assunto.
É o que eu falei, a gente está cadastrando todos os profissionais, entendeu? Só que a gente, mesmo cadastrado, a gente tem que seguir o que está no protocolo, entendeu?
Sim.
Ele pode estar cadastrado, assim como todos os profissionais estão cadastrados no CNES. Só que eu preciso seguir a demanda que eles estão me impondo, entendeu? Então, por mais que a pessoa esteja, o profissional esteja cadastrado, eu preciso seguir o que eles estão passando para a gente, de orientação de qual é o público que a gente
que vai
dando prioridade.
Ser vacinado nesse
então,
momento.
Não quer dizer que ele está cadastrado no CNES,
tem que ser vacinado.
Já vai
agora.
Ser vacinado. Agora, exatamente. Todos estão cadastrados. E o que não estão cadastrados, a gente está correndo para cadastrar. E só que eu preciso seguir a orientação deles, dos públicos salvos, né? Primeiro.
Então, tem até uma deliberação do governo do estado de Minas, que é a 3314, de 29 de janeiro, que é deste ano, que cita. Cada um dos profissionais tem uma ordem a ser seguida, que assim, a gente vai disponibilizar para o pessoal, a secretaria está fazendo uma página da saúde, a gente vai disponibilizar todas as deliberações, nota técnica, tudo para o pessoal estar ciente, tem em mãos para ver como a gente está procedendo.
A gente está aqui como parceiros, então eu quero que a população entenda muito isso. Assumi a gestão agora há pouco tempo, então assim, a gente quer fazer uma administração diferente, a gente quer ser parceiros da população.
Sim.
Então assim, eu estou lá de portas abertas na secretaria, qualquer dúvida podem me procurar, se eu não tiver tem as meninas. Então a gente não quer deixar a população sem informação, a gente quer cada vez mais que a população se interaja com o que está acontecendo. Só que eu peço um pouquinho de paciência.
Sim.
A gente assumiu faz pouco tempo, né? E muita coisa ainda está caminhando. Então, até essa questão da página. Então, assim, lá na secretaria também, muita coisa que eu ainda estou correndo atrás. Então, assim, as coisas demoram um pouquinho, né? Eu sei que o pessoal está com aquela sede de mudança, de querer, né, saber tudo, mas tudo no seu tempo. A gente está aqui de portas abertas, a gente quer ser parceiro mesmo da população. Eu não quero deixar de informar nada, ser bem claro, sabe? Com tudo que envolver a saúde, a gente quer deixar bem claro, só que eu peço a paciência porque as coisas têm que ser com o tempo.
Sim, com certeza, e feitas da maneira correta, né? Bom, a gente falou aí então da vacinação, dos critérios, o protocolo do isolamento. E aqui tem o decreto municipal agora para a gente citar, Jaciara. Como é que está esse decreto? O que, que diz esse decreto? Que obrigação que cada pessoa tem que cumprir dentro desse decreto aí?
É, a gente tem um decreto, cada cidade tem o seu decreto municipal diante do enfrentamento ao Covid. Uhum. Dentro desse decreto, criamos o comitê, né? Uhum. O comitê, ele é composto por algumas pessoas da cidade. Então, eu tenho pessoas da prefeitura, eu tenho da saúde, eu tenho assistência social. Então, assim, a gente colocou várias pessoas. E essas pessoas do comitê, elas têm a voz de decidir o que vai ser mudado ou não dentro do decreto.
Sim.
Então, eles é que votam, né? Então, uhum. A gente tem sempre reunião semanal. A gente sempre, às vezes, convida, dependendo da pauta, a gente convida pessoas da cidade para participar. Essas pessoas não têm direito de votação, mas a gente sempre está aberto a escutar, como eu fiz uma outra reunião que eu convidei várias pessoas dos comércios, né? Uhum. E então, a gente sempre está aberto a escutar as opiniões. Tanto que agora, recentemente, a gente teve muitas abordagens e a gente mudou, não sei se todos estão cientes, mas é bom que eu deixo até explícito isso. A gente fez uma alteração no nosso decreto, por quê? Questão de restaurantes, lanchonetes, porque como se trata de alimentação, visando o consumidor, então a gente não acha, a gente, né, muitos questionamentos, a gente não achou justo o restaurante poder sentar-se à mesa e os outros estabelecimentos não, que envolvem alimentação.
Sim.
Tá? Mas deixo já de antemão, explico que, por exemplo, lá no restaurante não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, então a pessoa só pode comprar para levar. Ela pode se sentar, são duas pessoas por mesa, só aí a gente abriu uma permissão para aqueles lugares que tem, por exemplo, um banco, um sofá, um espaço que cabe três pessoas. E a lanchonete, tudo vai depender do tamanho. Então, assim, a padaria, eu consigo... Aí os fiscais estão muito atenados a essa mudança, estão orientando os lugares. Então, se aqui a padaria eu consigo permitir duas mesas, com duas pessoas na mesa, tudo bem, sabe? Então, vai depender muito do tamanho do estabelecimento, mas a gente achou justo, o comitê decidiu, porque se trata de alimentação. Então, não é justo, porque lá no restaurante a gente também, muitas vezes, tem salgados, coisas que envolvem esses ambientes de lanchonete.
Sim.
Então, não é justo a pessoa comer em pé, igual tem acontecido na rua. Então, o comitê decidiu por permitir, mas que fique muito atento que a gente ainda está na zona vermelha restritiva. Só que a gente tem a permissão para fazer essas alterações e votação, por isso que existe o comitê, porque ele tem que ver a realidade do município.
Sim.
Diante dos questionamentos da população. Então, diante de muitos questionamentos e dificuldades que a gente foi presenciando, a gente resolveu, o comitê em votação, resolveu permitir que estes estabelecimentos podem consumir o alimento.
Menos bebida alcoólica.
Menos bebida alcoólica.
Nenhum estabelecimento em Minduri.
Os bares permanecem só com delivery, retirada no balcão.
Sim.
Embora, assim, igual o pessoal vem me questionar esses dias, por que o bar está fechado? Ele pode ficar com o bar aberto, só que ele não pode permitir que a pessoa consuma no seu estabelecimento.
Dentro do estabelecimento.
Porque bar envolve muito bebida, né?
Sim.
Então, assim, realmente a gente não tem essa permissão ainda nessa zona vermelha para permitir que bares fiquem com mesas e as pessoas consumam bebida lá. Então, qualquer padaria, vende cerveja, restaurante, a pessoa não pode consumir bebida alcoólica naquele estabelecimento. Ela pode comprar ou pelo delivery. Tá? Então, que fique bem claro isso, porque eu sei que muitos já me questionaram em relação a por que o bar não pode pôr mesa. Por causa disso, no decreto está bem explícito que bares só delivery ou retirada no balcão.
Até porque o tamanho físico do bar não vai nem permitir você colocar uma mesa.
E não
ali
se trata,
né,
de alimento, assim, né?
Sim,
dificilmente
é um
o bar vai abrir para servir
bebida,
uma porção,
né?
E a pessoa vai só comer aquela porção
e não
vai tomar uma bebida. É diferente de uma lanchonete, entendeu?
Verdade.
Então, essa foi o consenso que a gente entrou em reunião do comitê. Então, a gente fez essa última alteração. E conforme vai aparecendo as demandas, a gente sempre tem a reunião semanalmente e a gente vai discutindo possíveis adaptações do decreto.
Uhum.
Né? Então, o decreto não é uma coisa que não se pode mudar, mas dentro do que é permitido. E, assim, qualquer alteração que a gente faça também, eu sempre me reporto a Varginha.
Uhum.
Então, eu entro em contato, pergunto se é permissível, se aquilo que a gente está pensando pode ser feito. Então, assim, não é uma coisa que o comitê também decide, pronto, porque é daqui da cidade, sem o alvará, sem, né, a opinião, autorização,
né,
de Varginha, que é a nossa sede. Tá? Então, a gente sempre, qualquer decisão que for tomada, a gente sempre pergunta antes de tomar essa decisão, se pode ou não o município. Porque embora a gente, né, o município adapte a sua realidade, mas a gente também tem que se reportar, né? Porque qualquer coisa que aconteça aqui, né, se começa a aumentar muitos casos, a gente tem que se responder.
Vocês vão ser questionados,
exatamente,
né?
Então, tudo tem que ser muito pensado, com cuidado. Então, e aí o que eu peço a paciência do pessoal é isso. Nesse momento, sul de Minas ainda, se que a nossa região é a sul. A nossa região ainda está na zona vermelha, restritiva. É, embora aqui na cidade de Minduri a gente tenha controlado um pouco o aumento dos casos, né, de positivos, mas a gente tem que levar em consideração porque é o sul de Minas todo. Então, para entrar em onda amarela, eu preciso que tenha um levantamento. Toda quinta-feira a gente tem a atualização do Minas Consciente. Uhum. Então, eles fazem um levantamento de todas as cidades que respondem àquela região. Entendeu? Então, assim, sempre que houver alguma alteração, a gente vai anunciando e vai deixando a população ciente. Sobre a educação, a gente ainda não teve o decreto, né? A gente ainda está estudando, mas pelo Estado, o Estado, ele permitiu, na verdade, até dia 30 de dezembro, que se encerrava o decreto falando sobre as voltas às aulas. Uhum. Mas aí ele estendeu até junho. Tá, então, as atividades remotas. Mas Jaceara tem outras cidades, estão voltando às aulas. É. Então, isso vai muito do município. O Minas Consciente até tem permitido algumas cidades voltarem às aulas, mas tem uma lista, uma série de protocolos. E hoje, a realidade nossa, a gente não tem condições de atender todos aqueles critérios que eles pedem para a volta às aulas. Então, a gente teria que fazer uma reforma na escola, a gente teria que mobilizar mais funcionários, teria que tirar os funcionários acima de 60 anos da escola. Então, é uma série de coisas, espaço entre os alunos. Então, é uma série de coisas que aí a gente ia acabar deixando alguns públicos de fora, o que a gente não achou que seria justo.
Até,
né?
Até a gente acompanha aí que algumas cidades, São Paulo, por exemplo, retorna com o rodízio de alunos e a questão do ensino virtual, né?
Exatamente.
Acredito que nós não teríamos essa estrutura,
exatamente,
aqui, por exemplo, e os próprios alunos nem todos teriam condição de estar em casa com o computador para assistir ao celular. Então, às vezes as pessoas veem as coisas, mas lá... É tipo assim, aquela comparação que a gente sempre fala, não, mas na Europa, ou não sei o que, lá nos Estados Unidos, gente, aqui é Brasil.
Exatamente.
Nós estamos em Minduri, é outra realidade, né?
Então, assim, eu peço paciência também, porque essa questão da educação a gente ainda vai conversar muito. Agradeço já de antemão a paciência, a parceria de todos os professores,
sim, sim,
porque está sendo tudo muito novo para eles também. Não é fácil eles elaborarem o material, né? Eu sei que é cansativo, e eles terem todo o cuidado de estar atendendo todos os estudantes. Então, assim, de estar levando esse material para não deixar nenhum aluno de fora. Então, isso também é muito trabalhoso. A educação sentiu muito impacto também esse ano com o Covid, né? Desde o ano,
sim,
passado, na verdade, todos a gente vê aí até nos noticiários. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande para não deixar ninguém de fora, para tentar atender o máximo dos estudantes. Não é fácil ter essas aulas, né, assim, remotas, mas é importante não deixar de lado e a gente iniciar, né? Então, as meninas, né, da educação, o pessoal da educação já iniciou, uhum, com as atividades, mas, por enquanto, a gente vai manter remotamente, porque a gente não tem condições de voltar às aulas presenciais, até porque, você vê, as crianças são um grupo que não são imunizados. Né? Então, como
pois
que eu vou fazer para voltar às aulas com as crianças?
E é possível que uma criança pegue Covid e transmita para outra pessoa, sim, e ela não vai demonstrar, ela não vai ter sintoma nenhum,
exatamente,
né?
É muito possível, isso já aconteceu casos. Então, assim, a criança pode pegar, não ter sintomas, quase nenhum, mas aí volta para casa. Então, já aconteceu até casos de algumas cidades que voltaram às aulas,
uhum,
de ter surtos.
Olha só.
Entendeu? Então, assim, a nossa preocupação é manter a saúde.
Sim.
Né? Então, assim, imagina um surto numa escola em Minduri. A gente não tem estrutura, entendi, sabe? Como é que eu vou fazer em questão do hospital? Como é que eu vou fazer em relação aos pais, né? Então, assim, é difícil, né? Com adulto já é difícil,
sim,
pedi-lo para usar máscara, pedi-lo para se higienizar as mãos, lavagem. Imagina com a criança que quer brincar, que está naquela ânsia de voltar, de ver os amigos. Como que a gente vai fazer para manter essa segurança com as crianças?
Manter as crianças sem tocar na mão do coleguinha,
sem...
Se abraçar, se cumprimentar. É difícil.
Então, assim, eu sei que os pais também ficam muito aflitos, que agora, né, ter que ter essa paciência de estar, né, com a criança em casa, uhum. de estar tendo que fazer os trabalhos, as coisas tudo uhum. em casa. Eu sei que isso é... Mas não são os únicos, gente. Todo mundo está passando por
Todo
isso.
Mundo.
Então, assim, eu peço a paciência. É, espero que com a vacina, a gente, esse ano, a gente consiga resolver. Né? E também lembrando, vacinou, fez a segunda dose. Não é que eu vou descartar a máscara, sair para a rua, já posso aglomerar. A gente tem um período ainda, né, Ana, que a gente precisa permanecer ainda usando máscara, tomando todos os cuidados, porque tudo é muito novo. Então, a orientação que a gente tem, por mais que a pessoa já esteja imunizada,
Sim.
permaneça com os mesmos cuidados de higienização das mãos e mantendo o uso de máscara. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa respeitar distanciamento, uso de máscara, higienização. Então, isso é muito importante para evitar a contaminação do vírus.
Muito bem, Jaciara Nascimento, gestora de saúde da cidade de Minduri, Ana Cláudia, enfermeira responsável pelas imunizações no município. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de tocar, mais alguma informação?
Não, eu acho que é só isso, né? Que acho que assim, a grande dúvida, a gente tentou juntar um pouco das dúvidas frequentes que a gente Sim. tem recebido, ligações, né? Uhum. Questionamentos. Mais alguma coisa, a gente está à disposição, né? E assim, eu peço muito respeito com os nossos profissionais, sabe? Porque Sim. é uma coisa que eu tenho enfrentado um pouco de dificuldade. Cidade pequena tem muita questão política, tem muita Sim, questão, Sim. né? Dessas adversidades que eu queria pedir para a população de Minduri esquecer isso, sabe?
Sim.
A gente está aqui para trabalhar pelo bem da população.
Com certeza.
Então, respeite nossos profissionais. Sabe, não passem por cima das pessoas, distratem. Eu já tive casos de pessoas que, né, destrataram alguns profissionais meus da saúde. Então a gente é uma equipe que está tentando fazer o melhor. Tudo é muito novo, a gente tem que se reportar aos nossos superiores. Então eu peço paciência e respeito, que a gente está aqui como companheiro, a gente está aqui para ajudar, né? A saúde tem que andar bem, a saúde é a menina dos olhos de toda a cidade, né?
Sim,
então,
ela,
se a saúde vai bem, tudo vai bem, né? Então, a gente está com uma preocupação muito grande, essa nova administração, em cuidar da saúde, uhum. de deixar a saúde com um amparo grande para a população. Então, como o Mico já esteve aqui falando, né, uhum. sobre o nosso empenho em buscar parcerias, de deixar o hospital com outra cara, né, com os atendimentos. Os nossos PSFs agora já estão com o médico, né?
Uhum.
Tudo era uma questão de paciência, né? Então, eu sei que teve muitos questionamentos, né? Ah, estava sem médico, agora a gente já está com o médico. Tudo assim é uma questão de tempo. Então, eu peço muita paciência e deixar as portas abertas para as dúvidas, questionamentos. Eu estou muito aberta ao diálogo, sabe? Eu acho que tudo a gente tem que ter o diálogo.
Uhum.
Antes de tomar as decisões, antes de acusar, antes de já ouvir aquela fofoca, aquela notícia. Ah, é isso. Procura saber a
Pergunta
fonte.
Pergunta para vocês.
Justamente, estou lá. Então, antes de abordar algum funcionário meu, que às vezes é alguma coisa que eu tenho que responder,
uhum.
me procure.
Uhum.
Se não puder responder, venha com requerimento, venha com ofício, porque muitas das vezes tem questionamentos que eu não posso nem responder naquele momento, mas a pessoa pode apresentar um requerimento, um ofício, e aí a gente vai buscar as informações corretas para estar respondendo, tá bom?
Tá certo, e conta com a gente aqui da rede para quiser voltar aqui,
Sim, claro.
Mandar as informações para a gente divulgar aqui para o pessoal de Minduri. A gente está aqui à disposição, afinal de contas esse é o nosso trabalho. A informação precisa é que abre os caminhos da vida, não adianta, não tem outra forma, né?
Exatamente.
Obrigado, agradeço.
Nós que agradecemos
pela oportunidade.
Né, a oportunidade, estamos à disposição. Qualquer questionamento, eu sei que a gente ainda vai uhum. enfrentar bastante problemas com
Sim.
isso, sobre essa vacinação. Isso. E, igual a Jaciara falou, é tudo novo. Então, a gente vai trabalhando de acordo com as diretrizes e vai dar tudo certo.
É isso aí, pessoal. Nós conversamos com a gestora de saúde de Minduri, Jaciara Nascimento, e a Ana Cláudia, enfermeira responsável pelas imunizações. A gente vai por intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vamos deixar essa entrevista disponível para vocês no nosso site.